está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 22 de novembro de 2019, Dia da Música e do Músico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Justiça iniciou nesta sexta-feira curso para adotantes em Parintins.
Simpósio debate a profissionalização do jornalismo esportivo na região norte.
Ações de saúde mental chegam às comunidades indígenas Satarema-Ué para combater mazelas sociais.
FAMETRO promove festival cultural para unir cultura e saberes.
Alunos do CETAM realizam ação ambiental em Mangueira da Avenida Amazonas.
Casa de Acolhida Santa Rita abre vagas para diversas oficinas profissionalizantes.
Amigos promovem rifa para ajudar pedreiro enfermo.
A amamentação e cuidados para evitar a gravidez prematura são destacados por profissionais em saúde.
Senado aprova saque de um salário mínimo do FGTS.
Em Brasília, Wilson Lima apresenta medidas para combater desmatamento ilegal do Amazonas.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
Representar Parintins em várias áreas de conhecimentos, projetos, competições, dentre outros, é o sonho de muitos estudantes parintinenses quando se trata de educação.
E dos inúmeros destaques da ilha está o estudante da Escola Estadual Senador João Bosco, Gustavo Costa, que já participou da Olimpíada Parintinense Brasileira e Internacional de Matemática. Ele explica a metodologia para superar o medo da disciplina.
Esse mérito de participar das Olimpíadas é graças ao professor e também ao meu empenho pessoal. Só que quando eu digo empenho pessoal, eu vejo que não só eu que sou capaz, e sim meus outros colegas que estudam comigo e que eu sei que eu posso ajudar. Então o que eu tenho a dizer para eles é que eles são capazes e que com o esforço pessoal e com a ajuda dos professores, das pessoas certas, dos livros certos, eles podem chegar a um lugar que nunca imaginaram. E é assim que eu me sinto participando dessas Olimpíadas.
Agora, a matemática sempre é um bicho papão para muitos estudantes. O que você diz? Qual é a dica?
Bom, realmente, muita gente tem medo de matemática, assim, porque não teve aquela base muito sólida. Só que, primeiramente, o que a gente tem que ver é que a gente tem que perder primeiramente esse medo para poder ver que a matemática não é aquela coisa tão difícil. É uma coisa bastante lógica, você tem que pensar bastante, só que ela não é impossível. Tanto é que várias pessoas conseguem adquirir um nível muito grande. Não é porque tem um talento, um dom especial, um dom divino talvez, sim por causa do esforço delas de encarar o desafio de a matemática e procurar cada vez mais melhorar naquilo. Perder esse medo de que matemática não é um bicho papão, eu posso, eu vou conseguir. Exatamente assim o pensamento, para você conseguir encarar a matemática.
Encerra hoje, sexta-feira, a 10ª semana acadêmica do curso de administração da UFAM Parintins. Durante o evento foram realizadas palestras, mesas redondas, workshop e ainda uma gincana cultural sobre a temática, a quarta revolução industrial no contexto da sustentabilidade.
Hoje, no encerramento, os acadêmicos envolvidos na gincana realizaram um curso de fantasias sobre o contexto temático da sustentabilidade, como destaca o professor Eric Freitas.
Hoje às 18h30 nós teremos a primeira prova do dia, que é a prova de concurso de fantasias. Nós teremos então fantasias sustentáveis. A ideia é que fosse utilizado preponderantemente materiais reciclados e a criatividade para trazer algo original envolvido com a temática, e a sustentabilidade está dentro da temática tanto da indústria 4.0 quanto da própria semana acadêmica em si. Daí na ordem, vamos lá, depois tem uma dublagem, que nossas expectativas estão altas, que nossos alunos apresentem algo surpreendente. Em seguida da dublagem, às 20h30, nós teremos a palestra de encerramento com o tema Indústria 4.0 no contexto amazônico, que será a professora Olinda Marinho. Ela é membro do CRA, Associação Brasileira de Comércio Exterior, professora da Uninorte e coordenadora da incubadora da Uninorte Laerte.
Outro ponto importante da gincana foi a arrecadação de alimentos não perecíveis e materiais de utilidade básica que serão entregues a algumas instituições da cidade, como explica o professor Eric Freitas.
Olha, nós arrecadamos mais de 3 mil quilos de alimentos e, além disso, itens como papel higiênico, detergente, sabão em pó. Nós fizemos as doações para 4 instituições que nos procuraram. O primeiro é o Centro Espírita na Praia do Amor e Caridade. O segundo é a Igreja Manassés e Efraim. A equipe Afrodite ficou responsável por distribuir a sua própria arrecadação. Então, eles vão nos bairros carentes de Parintins fazer uma ação após a semana. E a equipe Poseidon fez a doação dos itens, de forma geral, arrecadados por ela, para o Sesc Parintins, que irá promover uma campanha solidária no próprio Sesc.
Para encerrar a semana acadêmica, ocorre a partir das 22 horas o Sarau Cultural, no estacionamento da própria UFAM Parintins.
Estão abertas inscrições para oficinas de música como violão, desenho artístico e pintura, além de informática básica, ofertados pelo projeto Casa de Acolhida, pertencente à Diocese de Parintins.
Apesar das dificuldades em manter o projeto funcionando com recursos próprios e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Sistema Único de Assistência Social SUAS, as atividades acontecem e atendem crianças e adolescentes do município de Parintins.
A coordenadora Adelaide Viana fala sobre as atividades desenvolvidas e cadastros para os novos usuários.
Bom, aqui na Casa de Acolhida nós estamos já caminhando para finalizar as atividades, né? É um ano difícil de captação de recursos, como todas as instituições, a gente caminha também com muitas dificuldades. E agora, dia 29, nós vamos estar realizando uma entrega de certificado com os usuários. E dia 14 de dezembro a gente já está encerrando as atividades desse ano, né? A gente sabe também, como eu falei anteriormente, caminha com recursos são destinados à Casa de Acolhida do Exterior, que é da Itália, através de uma associação. E também a gente tem um apoio muito importante para o funcionamento da Casa de Acolhida, que é do município de Parintins, né? Através da Secretaria de Assistência. Então a gente... tem essa parceria que é muito importante para estar funcionando mesmo essa instituição, porque são 24 anos que funciona, já funcionou praticamente 22 anos só com recursos próprios. Mas agora nós precisamos, porque também não é muito fácil captar recursos, né? Tem as suas diversidades, então, mas não parou de funcionar, continua funcionando, a gente continua desenvolvendo as atividades para as crianças e para os adolescentes.
Com relação ao cadastro já para 2020?
Bem, nós já estamos também realizando os cadastros, né? Já fizemos o recadastro para as famílias que estão inseridas aqui no projeto e também para os irmãos, para as pessoas próximas dos nossos usuários, mas agora a gente também já aproveita essa oportunidade para dizer para a comunidade que estão abertos aos cadastros, já podem procurar a instituição tanto de manhã quanto à tarde, até dezembro, mas dizer que são limitadas, né? Nós temos várias oficinas, nós trabalhamos com oficina de música, de arte, que é atividade artística, que é a pintura, o desenho, né? A reciclagem, nós temos também oficina de laboratório de informática para atividades de informática. E além de atividade esportiva e outras atividades voltadas à cidadania que o projeto realiza.
Os usuários Luiz Miguel e Thiago Silva relatam os benefícios proporcionados pela Casa de Acolhida.
Não, praticamente eu não sabia nada sobre violão. Conforme o tempo fui aprendendo violão, mas primeiramente não entrei direto no violão. Entrei primeiramente no informático, depois fui para desenho, depois que fui para violão. Aí eu gostei de violão e me senti bem no violão.
Bom, a Casa de Acolhida me trouxe bastante recursos. Tipo, quando eu entrei aqui eu não sabia desenhar nada. Bom, eu agradeço muito também a diretora e ao professor Matheus por me dar uma oportunidade de conseguir essas aulas durante esses longos 4 anos. Porém, já me trouxe bastante benefícios, trabalhos e outros aprendizados com outros professores.
Nesta sexta-feira, dia 22, a Faculdade Metropolitana de Parintins, a FAMETRO, promove o Festival Cultural. O evento ocorre às 19 horas na Rua Paraíba, número 3668, no Itaúna 1.
O Festival Cultural tem como tema unir cultura e saborear saberes, como explica a diretora da FAMETRO Parintins, Lanira Garcia, a qual aproveita para anunciar as atividades letivas da instituição.
Nós vamos ter uma noite cultural aqui na Fametro. É uma iniciativa da gestão, junto com a equipe daqui da Fametro, mais os professores, que são nossos tutores, e os representantes de turma. A gente reúne, vê os temas e faz todo o cronograma, a organização, né? É unir cultura para saborear saberes. É um momento ímpar, é um momento de conhecimento, já que a sociologia estuda a vida humana, a gente está aqui para compartilhar, dividir conhecimento com os alunos. Quero assim parabenizar todos os acadêmicos, né, que se envolvem. Você está vendo, já estão chegando todo o material, e cada evento que a gente faz é um evento melhor, né? A gente sente que esse aqui tem uma proporção muito grande. E já é a quarta disciplina, Sociologia e Antropologia. A partir da semana que vem, a gente já começa a quinta disciplina, que fecha o primeiro período, né? Então, a gente já está avançando para o ano. Essa turma já começa no segundo período. Queria também aproveitar para falar sobre o vestibular da Fametro para 2020. Nós estamos já realizando. Então, se você que está querendo fazer uma faculdade na Fametro, você pode nos procurar, o vestibular pode ser na hora. E você vai pagar, depois de ser matriculado, R$ 49,90 ainda esse ano. E você só vai pagar em 2020, dia 5 de fevereiro, a primeira parcela do curso que você escolheu. Tá? Então, aqui as portas estão abertas, nós temos a GP 24 horas, nós temos dois administrativos, eu tenho um consultor comercial, que é o Carlos, aqui para atender. Então, tem uma equipe esperando por você.
Alunos do curso técnico do Centro de Estudos Tecnológicos do Amazonas CETAM, devidamente autorizados pelos órgãos competentes, realizaram nesta quinta-feira de 21 uma ação socioeducacional e ambiental com avaliação técnica e limpeza de ervas daninhas.
A ação foi feita na espécime mandifera, ou seja, na mangueira que fica na Avenida Amazonas, com a Travessa São Benedito, cuja árvore detém imensuráveis valores ambientais e sentimentais. A iniciativa surge pela inquietação da sociedade nas redes sociais e por ser objeto de estudo dos alunos sobre a fitossociologia, ciência que estuda as características gerais da planta e seu ambiente.
Trabalho que faz parte do plano de ensino da disciplina Metodologia para a Elaboração de Relatório Técnico, ministrada pela professora Elane Ramos.
Agradecemos a parceria do CETAM, SEMA, Bombeiros, Prefeitura Municipal, Rádio Alvorada e o apoio dos alunos da disciplina Metodologia para Elaboração de Relatório Técnico, destacou a educadora.
São 12 horas e 12 minutos.
Saúde.
A Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino, em Vila Amazônia, realiza hoje uma ação de saúde envolvendo a participação de vários médicos em diferentes áreas.
A ação visa atender todas as pessoas que precisam de tratamentos especializados e não podem vir à sede do município.
De acordo com o diretor da Unidade de Saúde, Gesiel Prato, os atendimentos iniciaram às 8 horas da manhã e se estenderão até quando não houver mais procura por parte da população.
Gesiel Prato destaca os atendimentos que estão sendo realizados.
Nós temos aqui com o atendimento dos médicos especialistas, nós temos 6 médicos, está sendo bem a procura, né? As pessoas vieram das comunidades rurais também, da Gleba Vila Amazônia e também daqui da sede, da área urbana da vila. Então isso aí foi muito bom, nós já fizemos aí a abertura com o secretário está com toda a equipe da Secretaria de Saúde, e veio ver de perto, né, esse atendimento. Então, graças a Deus, está tudo ocorrendo, tudo bem. Nós temos aí com um laboratório que está atendendo também, fazendo os exames aqui na própria UBS, do PSA, e também o teste rápido, né, que está sendo atendido aqui também. E além desses dois, nós temos também o eletrocardiograma, né, que está sendo também feito aqui na UBS. Hoje vai ser o dia todo esse atendimento e, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem. A procura foi muito boa, E a gente está aí só já no aguardo, né, dos atendimentos, já estão todos sendo atendidos e aí encerra por volta da tarde, né, nesse atendimento aqui na UBS Padre Francisco Lupino. E a gente agradece aí em nome da comunidade esses médicos que vieram para atender a nossa população. Em vez de a população ir lá para a sede do município, ele se dirige aqui para a UBS, aqui na própria comunidade, para fazer esse atendimento.
Durante as comemorações de um ano de instalação do posto de coleta de leite humano do Hospital Padre Colombo, profissionais de saúde explanaram diversos assuntos voltados a gestantes, desde o pré-natal, a gravidez, a amamentação e os cuidados que todas devem ter para não sofrerem complicações durante o parto e nem afetar o bebê.
O pré-natal foi o carro-chefe do assunto junto com a amamentação. A médica pediatra Ângela Acauan destaca os cuidados que as futuras mamães devem ter com a gravidez, iniciando com o pré-natal.
As consultas do pré-natal são essenciais para a saúde da mãe e do bebê. Então, eu acho isso que é uma coisa que todas as mulheres aqui em Parintins teriam que fazer a consulta. E elas têm condições, porque tem muitos postos de saúde e tem enfermeiras competentes que podem fazer esse acompanhamento durante toda a gravidez.
O importante é, a partir de agora, sempre estar atento.
A partir de agora, espero que todas as mães tenham a consciência que é preciso fazer as consultas do pré-natal.
No processo da gravidez, a coordenadora do posto de coleta de leite humano, a nutricionista Artemisa Pessoa, explica o processo de coleta e oferta do leite materno para os bebês nascidos prematuramente.
O posto de coleta é importante porque nós garantimos aquelas mãezinhas que não podem amamentar ainda no primeiro momento seu filho a quantidade de leite necessária, né? Tem muitas mãezinhas que por algum motivo tem um bebê prematuro ou alguma doença que a impede de amamentar, e o posto de coleta está aqui para isso. Nós fazemos a coleta, mandamos para Manaus para fazer a pasteurização. O nosso posto de coleta é vinculado à maternidade Balbina Mestrinho, lá no banco de leite Fez. Lá é feita a pasteurização, né, do leite, e esse leite retorna para Parintins para então nós estarmos oferecendo para os bebês. Nós não oferecemos o leite sem ser pasteurizado. Todo leite que nós oferecemos é pasteurizado para garantir toda a qualidade daquele leite oferecido.
Hoje, dia 22, e amanhã, dia 23, uma equipe de profissionais em saúde do DCI Brasília e FUNAI Manaus vão estar em área para conhecer a realidade e iniciar ações para combater os problemas sociais na área indígena envolvendo o uso de bebidas alcoólicas e drogas que acabam rumando para violência doméstica e crimes contra a vida.
O coordenador da Unidade Técnica da FUNAI, Sérgio Butti, diz que nas comunidades indígenas é constante a entrada de bebidas alcoólicas e drogas, os quais causam conflitos familiares e violência.
Nós podemos perceber também que dentro das comunidades indígenas tem aumentado bastante a incidência de situações que envolvem brigas, agressões, tentativas de homicídio, violência familiar. E 90% dessas ocorrências são motivadas por consumo e abuso de álcool e de outras drogas também. Então nós percebemos que os problemas aqui de fora, eles estão entrando cada vez mais e mexendo, alterando a rotina das comunidades indígenas. E isso, de certo ponto, é inevitável. A maneira que nós vemos para combater essas situações é mesmo só orientação, educação mesmo, e uma atuação maior das lideranças, de instituições que podem fazer esse trabalho de orientação.
Para o próximo ano, Sérgio garante que já tem algumas ações para combater os males que o álcool e drogas causam na saúde dos indígenas.
Já está iniciando um trabalho aqui no município que envolve as questões de saúde mental indígena, um trabalho que envolve o DSEI, CAPES, município, FUNAI e demais instituições. Já existe uma agenda de reuniões e ações dentro de área indígena mesmo, que tem por objetivo trabalhar essas questões, orientação, palestras, conversas com as comunidades, esclarecendo assim o risco que é, o prejuízo que é o uso e o abuso de álcool e de drogas, fazendo um trabalho mais preventivo mesmo. Então, para o ano que vem, nós devemos ter uma agenda bem cheia nesse sentido, de fazer esse trabalho de orientação.
São 12 horas e 19 minutos.
Momento Esportivo.
A coordenação de jogos dos Jogos do Campeonato Parintinense de Futebol confirma dois jogos para este sábado, dia 23, no estádio Tupi Cantanhede, valendo pela fase classificatória.
A confirmação veio depois que houve rumores de que poderia não ter devido à decisão das Libertadores da América envolvendo o time Flamengo e River Plate.
Os times que entram em campo no sábado para a primeira partida às 19 horas são América e São Paulo.
No segundo jogo às 21 horas, Estrela do Norte enfrenta o Nacional.
Atleta da modalidade tênis de mesa, o parintinense aluno do SET, deputado Glaucio Gonçalves, caiu modesto de 15 anos, mais uma vez mostrou por que o atleta da superação.
Campeão escolar nacional infantil 2018, o mesa tenista estreou na categoria juvenil, ficando entre os três melhores atletas paralímpicos do Brasil, após conquistar dois bronzes, fazendo dupla com o paraense Fredson Batista, de 16 anos, e na disputa individual, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 22 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.
Feliz, a professora Hélida Gadelha falou do bom desempenho do atleta na Paralimpíada Escolar 2019 e explica dificuldades e momentos de superação do atleta.
E o Kael, ele acabou me surpreendendo e surpreendendo muitas pessoas aqui durante a competição. Primeiro porque ano passado ele foi campeão na categoria infantil e esse ano é o primeiro ano dele na categoria juvenil. E mais um feito muito grande, né? Conseguiu a terceira colocação tanto na modalidade em dupla quanto na modalidade individual. Uma outra situação que me deixou muito surpresa com tudo isso, com essa grande vitória dele, que eu vejo que é uma grande vitória, é porque além dele ter mudado de categoria, ele também teve que jogar com atletas acima da classe dele. Ele é da classe 9 e ele teve que jogar com atletas da classe 10. Então são atletas que têm muito mais mobilidade do que ele, né? Tem as deficiências da classe 10 são apenas pessoas que têm amputação de membro superior ou alguma má formação congênita somente de membro superior. E no caso do Kael, ele tem limitações tanto de membro superior quanto de membro inferior. Então foi um feito muito grande. As vitórias que ele conquistou foi lutando do início ao fim. E eu, conversando com o professor aqui, ele me falou que nós não perdemos, nós não ficamos em terceiro lugar, nós ficamos em segundo, porque a gente só perdeu para o estado de Santa Catarina. Então Santa Catarina ficou com o primeiro e segundo colocado e nós ficamos em terceiro lugar.
A seleção de Terra Santa no Pará continua os trabalhos de preparação para a participação em 2020 da Copa Alvorada de Futsal.
Com o elenco ainda sendo fechado para a disputa do título da competição, a equipe também está organizando o concurso para a escolha da rainha do clube. O evento está marcado para acontecer no dia 6 de dezembro no Clube Zero Grau.
De acordo com a coordenação do concurso, até o momento estão inscritas de forma oficial 7 candidatas, que são elas: Carolina Campos Fonseca, 19 anos, Yasmin Carvalho, 19 anos, Saneila Pantoja, de 25 anos, Luana Ferreira de Souza, 18 anos, Daiane Alves Barbosa, 17 anos, Andresa Canuto, 15 anos e Roberta Ferreira, 19 anos.
A vencedora do concurso será coroada rainha do clube e posteriormente disputará o título de rainha da 23ª Copa Alvorada de Futsal.
São 12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Em menos de 20 dias para a quarta edição do Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia, os preparativos para o evento continuam a todo vapor. No próximo dia 7 de dezembro, mais de 250 pessoas são guardadas no Salão Rio Negro do Quality Hotel Manaus para ampliar o debate e auxiliar na profissionalização do jornalismo esportivo na região norte. As inscrições seguem abertas.
O evento deste ano aumentará seu engajamento com o lado social e ambiental, além de trazer outras novidades.
As inscrições continuam abertas até a semana do evento ao valor de R$ 120,00.
Uma ação beneficente será promovida no domingo, dia 24, no Paraíso do Lazer, às 14 horas, em prol ao pedreiro Nilson Nunes, que está acometido por uma enfermidade na cabeça. Isso lhe impede de trabalhar para sustentar a família.
Ele é paroquiano da paróquia São Sebastião e os amigos se uniram para ajudá-lo neste momento de dificuldade.
Por isso, será realizada uma rifa no valor de R$ 3,00 e serão sorteados vários prêmios.
As pessoas interessadas podem adquirir a rifa com Rocildo Nogueira, que é uma das pessoas envolvidas na ação, inclusive dá mais detalhes sobre esse gesto de solidariedade.
Boa tarde, Ednilson Maciel. Nós estamos promovendo, junto com o grupo das Panteras, essa rifa beneficente em prol da saúde do Nilson. A rifa vai acontecer lá no, lugar, no Paraíso do Lazer, dia 24, a partir das 14 horas. O Nilson, ele está doente, né, ele tem um problema na cabeça, necessita fazer uma cirurgia que sai em torno de 80 mil. A gente está correndo atrás para tentar ajudar o Nilson, porque, por enquanto, ele está aguardando a liberação também pelo SUS, né, para ver se agiliza. Essa cirurgia ela pode ser feita em Manaus, mas até agora a gente ainda não tem uma posição. E também em São Paulo, que também está correndo os trâmites para ver se consegue, tanto em Manaus quanto em São Paulo. Mas para o Nilson se manter, a gente precisa se promover. Ele é pedreiro, né? A esposa dele faz faculdade e não tem outra renda. Então, quanto um pedreiro não consegue mais trabalhar, então é difícil. Ele tem 3 filhas, todas de menores ainda, e a gente está correndo em busca dessa ajuda, né? Então, você adquirindo a rifa no valor de R$ 3,00, né, você concorre a vários prêmios. Tem mais de 10 prêmios, como panela elétrica para arroz, macaquinha feminina, bermuda, sandália, camisa masculina, pizza, chinelo. Então, são vários prêmios assim que são colocados nesta rifa para ajudar o Nilson. Você comprando uma ou duas rifas, você já vai estar colaborando com esse nosso irmão que tanto necessita da nossa ajuda.
A Justiça, através do Juizado da Infância e da Juventude de Parintins, iniciou hoje um ciclo de palestra e curso para adotantes em Parintins, cujo objetivo é explicar às pessoas que pretendem adotar crianças e adolescentes na comarca da cidade quais os critérios exigidos pelo Cadastro Nacional de Habilitação, o CNH, e adoção.
Juliana Vilarim, representante da Secretaria Executiva da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Amazonas, CEJARA, vinculada à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, explica os mecanismos legais de adoção e a possibilidade da realização permanente de novos cursos para Parintins.
O novo Sistema Nacional de Adoção, ele foi implantado agora em outubro e nós estamos assim mapeando todo o nosso estado para tirar as crianças da invisibilidade, nossas crianças e adolescentes. Por quê? Porque a maioria das comarcas não tem abrigos. Parintins, nós temos um abrigo. Temos 15 crianças. Porém, aqui em Parintins, nós não temos um curso preparatório para os pretendentes de adoção. Após esse ciclo de cursos, que hoje e amanhã, no sábado, dia 23, nós poderemos, através do Bem Querer, e com as pessoas da sociedade civil local, realizar permanentemente esses cursos após 2020, no início de 2020.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve reunido em Brasília com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e demais governadores do estado da Amazônia Legal. Wilson Lima apresentou medidas que o estado tem tomado para combater o desmatamento ilegal e defendeu investimentos em atividades sustentáveis no Amazonas.
Nós estivemos aqui conversando com o ministro Ricardo Salles e todos os governadores que fazem parte do consórcio da Amazônia Legal para tratar de assuntos que a gente já vinha tratando há algum tempo, né, e que são prioritários, dada aquela situação que aconteceu de desmatamentos e de queimadas, que é a questão da regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, a questão dos créditos por serviços ambientais e qualquer outro tipo de monetização para os recursos ambientais que nós temos, e a questão da bioeconomia. Essa reunião também foi oportuna porque nós alinhamos a proposta que nós vamos levar para a COP, que vai acontecer agora na Espanha, e o ponto principal que a gente vai cobrar é a questão do artigo 6º do Acordo de Paris, que prevê as compensações ambientais. E aí é importante dizer o nosso posicionamento, que é um posicionamento muito firme contra o desmatamento ilegal, a nossa tolerância é zero, mas por outro lado, os países ou o mundo que cobra a preservação da Amazônia tem que dar contrapartida. Porque preservar, conservar tem um preço. Então a gente espera que os países tenham esse posicionamento e que efetivamente dê essa contrapartida.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho no Ciande.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Dorival Nascimento. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.